o Leadercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini. Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @ Casa Portini. Se escreve Casa Porcini, com C. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje temos Silas Colombo, que é CEO da Motim, a primeira aceleradora de reputações do mundo. Silas tem uma visão bastante interessante sobre uma atividade da velha economia, o Serviço de Relações Públicas, o PR, que precisa ser adaptado à sociedade das narrativas. Focado no universo das empresas inovadoras e startups, Silas desenvolve um trabalho de comunicação que vai muito além de contar boas histórias. Uma conversa fascinante entre dois profissionais de comunicação de gerações diferentes, conectados pela paixão por contar histórias. Muito bem, mais um Leadercast, sempre começando, contando como é que o meu convidado chegou aqui. Eu recebi um e-mail de uma agência de Public Relations, ou Relações Públicas, dizendo que tinha um cara legal, etc. Bom, o cara era o CEO da própria empresa, então... Mas o conceito era muito interessante e eu falei, pô, vamos lá, marquei, aqui estamos, então é um caminho natural. Se você tiver uma agência de comunicação ou tiver alguém que você gosta e quer trazer até aqui, cara, manda um e-mail para nós. Se você mandar para o leadercast@lucianopires.com.br, chega na nossa caixa, a gente vai dar uma examinada. Tendo o perfil para estar aqui, está convidado, né? Três perguntas para começar o programa. Sim. Você já conhece o Leadercast, sabe que as três são as únicas que você não pode errar. O resto você chuta à vontade. Essas Vim três.
Preparadíssimo, né? Para essas três.
Então, seu nome, sua idade e o que você faz?
Maravilha. Bom, muito, muito bacana estar aqui, participando da conversa que eu acompanho sempre. Meu nome é Silas Colombo, eu tenho 33 anos e o que eu faço é ajudar um monte de empreendedor incrível a colocar a sua história dentro de uma linha que faça sentido para que as pessoas possam saber do sonho deles e isso se transformar num grande gerador de valor para a sociedade.
Legal. Você nasceu onde, Silas?
Eu sou de São Bernardo do Campo.
São Bernardo,
aqui no ABC
aqui,
Paulista. O R vai ser bem puxado aqui hoje.
Então, eu sou de Bauru, então na tarde. Festa vai ser um tarde. Um tarde papo aqui, né?
É,
você
isso.
Tem irmãos?
Eu tenho uma irmã que, por incrível que pareça, ela também é da área de relações públicas, inclusive trabalha junto comigo na Motim.
Sim.
Então não é um negócio de família, mas a gente tenta tornar isso o mais próximo possível.
Sim. Você não repara não, mas eu tô me acertando aqui ainda, tá? Então eu tô aprendendo ainda. Tô fazendo os testes aqui de mudança de câmera.
Tranquilo.
Como é que funciona? É meio ousado o que eu tentei fazer aqui, que é montar um esquema em que eu sozinho, isso, além de bater o papo com você, eu tô trocando.
É o One Man Show.
One Man Show, cara. Essa é a pegada, né? Seu pai e sua mãe faziam o quê? Fazem o quê?
Eles fazem ainda, graças a Deus. Meu pai é caminhoneiro e por muito tempo a minha mãe foi a financeiro, logístico, jurídico do meu pai, porque ele é muito bom no volante, mas todo o restante é ela que cuidava e já faz alguns anos que ela pegou o bichinho do empreendedorismo, picou ela também.
É.
E ela hoje tem uma corretora de seguro de saúde. Montou também, que também é um negócio de família, também trabalha com a irmã dela, deve ser alguma coisa que está no nosso DNA.
O seu pai ele é independente, é isso? É um caminhoneiro independente?
Isso, ele é autônomo, é.
Cara, que...
Isso, ele é...
Pegada.
Ele é um caminhoneiro um pouquinho diferente, porque ele não é aquele caminhoneiro tradicional que a gente conhece, que viaja o Brasil e fica semanas, meses fora de casa, porque para sorte ou azar dele, não sei, minha mãe nunca ia deixar ele fazer isso.
Uhum.
Então ele sempre trabalhou aqui por perto de São Paulo. Entendi. E ele tem 48 horas para estar de volta em casa.
Entendi.
Então isso desde então, pequeno.
Tem um alcance definido,
tem,
ali, né?
Exatamente.
200 quilômetros é a batida, é até 200 quilômetros.
Isso,
km, né?
Exatamente, porque o radarzinho ali não é nem o Car System, é Dona Maria Antonieta na orelha dele.
Legal. Como é que é o teu apelido quando você era criança?
Cara, apelido bonzinho, nenhum. Bonzinho nenhum.
É que o apelido bom é aquele que, de sacana aqui, que deixa você puto, né? Qual que era o apelido
exato,
sacana?
Exato, exato. Tem alguns ali, mas hoje os meus amigos, o que eu carreguei mais da adolescência ali, os meus amigos me chamam de Sigilo.
Sigilo?
Isso, exatamente. Porque eu ainda bem consegui reunir um grande grupo de idiotas para ser os meus amigos. E eles têm capacidade zero, às vezes, de resolver conflitos entre eles, entre a vida, e sempre chega pra mim e aí eles conseguem resolver a coisa no sigilo.
No sigilo, isso. Tá bom. Mas quando você era moleque, bem molequinho, o que que era?
Putz, cara, eu...
Porque Silas não dá diminutivo, né? Silinho não dá, né?
Putz, não dá. Fica, meu pai e minha mãe me chamam de Sissi.
Sissi.
Isso.
Tá bom, mas esse é um bom.
Gostosinho.
Pra próxima
gostosinho.
Pergunta, é um excelente apelido.
Isso.
Né? O que que o Sissi queria ser quando crescesse?
Olha, eu, como sou do ABC, e na época que eu comecei a entrar na minha adolescência ali, de 2004 a 2006, começou a surgir uma coisa ali no ABC, que era o movimento do emo-core.
Uhum.
E eu já era um apaixonado por música, comprava todas as revistinhas de... Eu sei... histórias de infância do Kurt Cobain pelas revistas. E aí começou a chegar esse movimento e eu... Não sabia tocar nenhum instrumento, fui tocar o instrumento de quando você não sabe nada de música, que é bateria.
Uhum.
E montei, a gente tive algumas bandas de emo-core e queria até os meus 15 anos...
Cara, você falou emo-core, eu já entendi com H,
sim.
Emo com coração, falei pra mim, não, é o emo sem H, é o emo...
Isso, emo mesmo, você a galera da franjinha emo, e da choradeira.
Você não sabe, cara, você não consegue entender,
uhum.
Você não vai conseguir entender nunca o impacto para um cara de 67 anos ouvir um sujeito falar, quando eu era adolescente em 2004...
realmente...
Meu, cara, putz. 2004 foi ontem, cara, eu já era velho em 2004...
Eu tenho a mesma sensação, só que 2004 foi há 20 anos atrás, meu amigo.
Outro dia, cara,
maduro.
Impressionante. 2004 eu lancei o Brasileiros Pocotó, cara, foi o livro que deu praticamente o pontapé pra isso tudo aqui, né? E você foi emo, então?
Fui emo, eu não consegui ter franjinha, porque
a natureza,
o tipo
não,
de cabelo
não
permite, não, mas a gente tocou, tinha várias casas de show por lá, então até os 15, 16 anos eu queria ser músico.
Músico mesmo.
Na verdade, você não queria ser músico, né? Eu queria ser popstar.
Sim.
E tudo isso foi por água abaixo, quando você tem que cumprir o seu dever de São Bernardense, de batateiro, que é ir fazer Senai. Uma cidade industrial.
E trabalhar numa montadora, né?
E se foi tudo isso certo, né? Que eu fiz com no final ali do 15 para 16 anos. Fiz o Senai e fui trabalhar de montador de caminhão na Mercedes-Benz, que é lá em São Bernardo.
Era um grande cliente nosso lá. Trabalhei muito com o pessoal da Mercedes lá, né?
E foi um período muito bacana. Foram 6 anos ali montando o caminhão, colocando pneu em caminhão, cara.
Isso é sempre um aprendizado sensacional, né?
Demais.
Mas aí, ali, se você achou que ia fazer a tua carreira ali, ou...
Isso.
Eu quero descobrir onde é que o bichinho do empreendedorismo te dá uma picada, cara.
E ali... Quando eu entrei ali, eu falei, bom, agora eu tô tranquilo, tenho emprego até a velhice, só que eu quero ser engenheiro. E aí eu comecei a procurar onde ficam os engenheiros, que eles não ficam nem perto da peãozada montando caminhão.
Uhum.
E aí eu encontrei o prédio da engenharia, falei que eu queria ser engenheiro, os caras falaram, ah, vem aqui, passa um tempo com a gente, entende. Aí alguns meses depois de conhecer os engenheiros vivendo ali o dia a dia deles, eu falei, eu nunca quero ser isso. Nossa senhora, se tudo der certo aqui que eu vou acabar, nem ferrando.
Cara, eu tenho uma experiência deliciosa, bicho. Eu fui Não me lembro que ano era, acho que foi em 97, 99 ou 2000, uma coisa assim, foi por ali, né? Eu cheguei a ser convidado para me mudar para os Estados Unidos e trabalhar na Dana, que era a empresa que eu trabalhava. Sim. Lá nos Estados Unidos, uhum, né? Só que antes do pessoal convidar, de aventar a possibilidade de eu ir para lá, eu fui pra, não, isso foi em, minto, cara, isso foi em 94, 93, 94.
Sim.
Eu fui para lá e fiquei um mês lá. Uhum. E desse um mês eu fiquei um período trabalhando dentro do headquarters da empresa. Cara, que era um prédio maravilhoso. Nossa. Era um negócio impressionante aquilo. Lindo, era o sonho de todo mundo.
Uhum.
E eu fui e passei. Arrumaram para mim uma baia e eu fiquei numa baia durante uma semana trabalhando ali. Cara, você escutava barulho de papel caindo.
Meu
todo
Deus.
Todo mundo falando baixo. O cara vinha conversar com você no corredor. Tudo baixinho. Meu, eu aqui no Brasil, vai acostumado com aquela feira livre, uá, gritaria. E eu sou o cara da adrenalina, né? Cara, eu quero. Sim. Todo mundo gritando, cara. Eu quero agitação, eu quero, porque isso contamina todo mundo. Vamos. Uhum. Lá, cara. Quando eu chego lá, falei, o quê, bicho? Eu não, de jeito nenhum. Agradeci muito aos caras e não fui, cara. Que é aquilo que você falou, depois. Uhum. Que você vai e vê o ambiente, né? Convive, olha em volta ali e muda a tua... A ideia, né?
Exato. E eu, assim, tive uma visão de 20 anos na frente. Uhum. Eu não aguento 20 anos isso aqui. Eu acho que eu me jogo na frente do caminhão.
Sim.
Sem freio antes de chegar a 20 anos. E só que eu sempre tive uma facilidade para me comunicar escrevendo.
Sim.
No Senai tem umas aulas ali que de redação... Para que serve isso no universo do Senai, nunca saberemos.
Uhum.
Mas sempre tive esse processo. E meu pai tinha uma relação com um jornal muito grande, né? Então, domingo de manhã, eu acordava cedo e tinha que comprar o jornal pro meu pai na banca. E ele lia e falava e comentava. E meu pai é um cara que estudou até a sexta série. Apesar de ser uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço,
uhum,
ele teve muito pouco estudo. E o momento do jornal para ele ali... Era bem bacana o momento, eu e ele, no domingo. Eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu me comunico bem, eu gosto de escrever. Ali uma visão bem curtinha da vida. Falei, vou estudar jornalismo. Vou ser jornalista. Eu vou estar lá no jornal que meu pai lê. E fui, estava trabalhando na linha de produção. Fui estudar jornalismo.
Onde você foi?
Na Universidade Metodista de São Bernardo do Campo.
Tá.
E, que era, na época, uma das melhores faculdades de jornalismo do país, ali, privadas. Hoje em dia, hippie e finada, né? Mas.
Como é que é? Houve uma época em que você falava com maior orgulho, né? Eu, com todo orgulho, eu sou jornalista.
Exato.
Hoje tem que pedir desculpa, né? Você pode me desculpar, nem, mas eu sou jornalista, cara.
Desculpa incomodar, você não tem uma moedinha? E eu fui para o universo do jornalismo, comecei a viver aquilo, quase uma vida dupla ali, né, montando o caminhão e falando de comunicação, de política, aquela coisa toda. E aí, no meio da faculdade, eu encontrei um cara que ele tinha um portal de notícias sobre transporte e logística. E eu falei, putz, eu monto caminhão, gosto desse universo, meu pai é caminhoneiro, eu tô querendo ser jornalista, deixa eu largar esse empregão maravilhoso, com estabilidade de anos, para ir fazer um estágio para ganhar R$400 aqui.
Que portal que era?
Chama Portal Transporta Brasil. Uhum. Ele existe até hoje, muito bem tocado pelo Leonardo Doca.
Uhum.
E ele me deu essa primeira oportunidade de começar a escrever. Um universo que eu conhecia, que eu gostava, tinha essa ligação de família. E eu poderia colocar... questões de reportagem, escrever.
Você começou lá já formado ou ainda?
Não,
no processo?
Não, estagiário. Né? Um moleque ali, sem barba na cara. E com cabelo ainda, né?
Uhum.
Em todos os lugares. E aí comecei a fazer esse processo e... Putz, juntou paixão com algum pouquinho de talento e começou a chamar um pouco de atenção. E aí eu fui convidado para migrar de estágio para Veja São Paulo, que era a edição regional da revista Veja.
Você já vai para Abril, cara?
Já fui direto para Abril. E foi uma experiência, assim, transcendental, porque ali...
Você foi parar no prédio lá da...
Lá na Marginal Pinheiros, andar alto, vista da Marginal, toda a suntuosidade que um dia o jornalismo já ofereceu para as pessoas.
Sim. Que ano era isso?
2011, 12. 2011.
A Veja ainda não tinha entrado em bancarrota, mas estava...
Eu fui, talvez, uma das pessoas que ajudou a colocar eles na rota de buraco, mas eu peguei provavelmente a última leva do jornalismo corporativo ali, aquela coisa da empresa com dinheiro.
Uhum.
E foi uma experiência muito bacana, porque a revista, eles não tinham... Obviamente, ela é uma revista conhecida pelo roteiro de restaurante, de passeio, de cultura, mas eles estavam num momento de incluir reportagens mais robustas de São Paulo. Então, a gente... Pô, eu cobri administração pública, política, fiz algumas matérias ali, abriram um CPI na Câmara Municipal de São Paulo, tudo isso sendo um estagiário, sendo um estagiário ainda lá.
Tem muita gente do Brasil inteiro ouvindo a gente aqui, que talvez não tenha os detalhes aí, mas a Veja São Paulo era uma revista independente da revista Veja, porém era um encarte, ela ia dentro da revista Veja, e circulava na cidade de São Paulo, e ela era focada para a cidade de São Paulo. E era obrigatório aquilo, porque todo o calendário de eventos, se eu queria ver uma peça de teatro, era lá que você ia ver.
Uhum.
Queria buscar um restaurante legal, era lá que ia buscar, né? E era uma coisa bem legal. Ela teve impacto cultural importante, cara. Enquanto ela durou e teve bem, ela teve impacto importante na cidade, cara.
Sim,
porque ela era mandatória, sabe? Aliás, tem coisas na comunicação que a gente vê que tem uma... Outro dia eu tava comentando aqui, falando lá do Primeira Mão, o jornal Primeira Mão.
Nossa, cara,
impacto cultural no Brasil inteiro, jornal, né? A Veja São Paulo, então tem alguns que são bem específicos e que marcaram uma época, né? Eu não sei, existe ainda a Veja São Paulo?
Existe. É. Você sabe que hoje, assim, deve ter dois ou três veículos de comunicação no Brasil que eles não vêm precedidos da pergunta. Ele existe ainda?
Sim.
Mas ele existe, ainda tem uma força. Uhum. Por incrível que pareça, a Abril existe ainda, é uma empresa... Sim. Infinitas vezes menor do que um dia já foi.
Nem sei na mão de quem tá hoje, quem comprou, porque eu sei que ela foi vendida.
Dela foi sendo
fatiada,
quase que uma batata quente, né? Agora é a sua vez de cuidar dessa bucha.
É.
Mas eles vão bem ainda, tem a Veja tem alguma relevância. E nessa época que eu comecei a trabalhar na Veja São Paulo, eles abriram essa oportunidade de a revista regional, que era focada em roteiro cultural.
Sim.
Ter essa pegada muito mais de dia a dia da cidade, tanto de política, tanto de movimentos, de transformação da cidade. E no final das contas, o único maluco sem responsabilidade de criar filho e sem horário para voltar para casa era o estagiário.
Sim.
Então eu era colocado em todo tipo de furada. Nossa, conheci canto desse São Paulo aí que eu nem sabia que existia.
Uhum.
Cobertura no Grajaú na madrugada, fazendo medição de nível de iluminação pública no fundão do Marcilac.
Uhum.
Uma coisa... Assim, foi uma experiência de aprendizado muito grande.
Uhum.
E aí depois quando...
Mas estava feliz lá.
Tava feliz porque era jovem e besta,
mas
né?
Mas você tinha encontrado ali, você... montando pneu de caminhão, você um belo dia sacou, bom, não é aqui que eu vou fazer o meu futuro, né?
Uhum.
Ali, naquele, lidando com a coisa do jornalismo, você falou, pô, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu... Não necessariamente naquela função, mas
isso.
É nesse segmento que eu vou ficar, é aqui que eu vou fazer meu negócio?
Exato, eu pensei o seguinte, aqui... Eu vou fazer... Toda semana eu tenho que fazer uma reportagem, mas toda semana vai ser alguma coisa diferente.
Uhum.
Então, isso que me foi o maior divisor de águas do meu trabalho anterior, que era fazer a mesma coisa todos os dias até os meus joelhos aguentarem a me aposentar, para um ambiente em que, assim, literalmente, toda segunda-feira eu poderia, desde curtir ali, fazer um roteiro dos 5 restaurantes mais gostosos da cidade, até ir me sujar de esgoto em algum canto da Zona Leste.
Sim.
Então aquilo era muito empolgante para mim. E é isso, a melhor coisa para o jornalista, assim, os dois ingredientes para um bom jornalista hoje, na minha opinião, é o cara ser jovem e besta. Porque não faz sentido como carreira, né, o repórter.
Isso é um pleonasmo, entendeu? Um jovem e besta é um pleonasmo, né?
Exato.
Já dizem como é que é, a juventude é uma doença, mas felizmente ela tem cura.
Pois é. E a evolução, e aí para chegar no bichinho do empreendedorismo, é que chegou uma época que, obviamente, você vai ficando menos jovem, menos besta, e você vai entendendo um pouco mais como as coisas funcionam. E aí começou a ter um boom ali por volta de 2014, 2015, do universo da nova economia, umas empresas de tecnologia. A gente ouvia muito falar do Vale do Silício lá fora, né? O Facebook na época. E aí começou a pipocar muito isso aqui
milhões,
no Brasil.
Né? Milhões, né?
Milhões de dinheiro que você dinheiro nunca... Você não tem nem noção das cifras que estava movimentando. Sim. E milhões de pessoas usando aquilo. Uma transformação social mesmo. E aqui em São Paulo tinha... Era obviamente, um dos epicentros dessa nova economia. E eu louco para contar essa história. Nas reuniões de pauta, eu devo ter proposto pelo menos umas 30 vezes fazer o Vale do Silício Paulistano, onde estão as principais startups aqui. E eu não conseguia fazer isso, por um motivo bem simples, que é, os caras que estavam fazendo essa revolução de tecnologia, eles eram, na grande maioria, programadores, o pessoal da ciência da computação, engenheiros ou especialistas em áreas muito específicas. E, bom, você que é um conversador profissional, você sabe que tem alguns tipos de perfis de pessoas que não conseguem explicar o que está dentro da cabeça deles. Então, você via uma startup com uma baita de uma ideia, você fala, cara, isso aqui vai mudar o mundo. E você chegou a conversar com o fundador, o cara não conseguia explicar aquilo.
O que estava passando ali?
De uma forma que, cara, vendesse o tamanho do impacto que ele estava propondo para a sociedade.
Sim.
E era difícil fazer reportagens com esses caras.
Sim.
E aí uma hora me bateu o seguinte, falei, olha, tá, cada dia está surgindo 2, 3, 4, 5 novas, o mercado está se transformando. E alguém precisa pegar esse monte de nerd na época e ajudar eles a vender.
Contar uma história. E é engraçado, né? Porque o mundo do startup é o mundo que popularizou a história do pitch, né? Me dê o seu elevator pitch, me conte uma história. Mas esse negócio vem com uma inversão total. Eu tenho uma palestra minha que eu sempre falo pro pessoal, eu falo, cara, nós somos a era Disney.
Sim. Né?
A gente aprendeu, cresceu, contando história com começo, meio e fim. Sempre foi assim. Aí a internet chega e apresenta pra gente um treco chamado hipertexto, onde você tá seguindo numa linha, clica num treco azul, ele te joga pro outro lado, lugar. Cara. Aí você vai parar num vídeo que não tem nada a ver com aquilo e que abre um outro mundo e você começa a andar de lado na história, né?
Exato.
Até trombar com o lance do elevator pitch.
Sim.
Que eu falo, os caras chegaram e falam, cara, me conta uma história, mas eu quero que você comece pelo final. Eu quero ouvir o fim para saber se vale a pena ouvir o começo.
O começo. E tem que
inverte
ser.
A contação de história. O que para nós, que somos Disney, é um nó, cara.
É um nó.
É muito complicado. Começa com o fim da piada. Deixa eu ver se ela tem graça. Se eu gostar, eu quero ouvir o começo.
Contexto. Mas assim, pelo menos vocês têm uma noção do que é uma estrutura de história. Tem gente que ainda está um passo atrás, que nem tem essa noção.
Sim.
E no começo ainda tinha muito o estigma americano, né, do startupeiro ser o renegado, ser o nerd de computador, ser aquela pessoa mais reclusa, o ideal do Mark Zuckerberg ali, que é o cara que fica programando e é meio neurodivergente, não consegue se relacionar com as pessoas.
Sim.
Só que quando você precisa transformar isso num negócio... E quando você precisa principalmente pedir dinheiro para banco para financiar a sua ideia, você não pode chegar lá tem uma mão cheia de pessoas que conseguem chegar num grande fundo de investimento com um chinelo e o cabelo despenteado e falando...
Loucuras.
Falando loucuras e consegue um cheque de milhões de reais. Uhum. A maioria massiva precisa... Criar uma história, uma narrativa, engajar as pessoas, mover o público para aquele movimento, poder chamar a atenção do mercado. Na hora de chegar no mercado, precisa saber amarrar muito bem os pontos e as incertezas e a proposta de valor, o propósito, para que aquela ideia, aquela união de amigos de faculdade vire uma empresa.
Nada como comer uma pipoca quentinha, não é? E esse cheirinho então, hein? Mas imagine que você tem de pedir pipoca, mas não consegue dizer uma só palavra. É difícil, né? Pois é. No Brasil existem 2 milhões de autistas que passam por esse desafio diariamente. Não só para pedir pipoca, mas para coisas básicas como dizer que quer ir ao banheiro, que está com sede, que está com frio. Bem, agora existe uma solução que está ajudando muita gente, o aplicativo Matraquinha, que ajuda essas crianças e adolescentes a expressarem seus desejos, emoções e necessidades. O Matraquinha tem mudado muitas vidas. E se você quiser fazer parte dessa corrente de transformação e amor ao próximo, torne-se um apoiador em matraquinha.com.br. Olha, acredite, existem pessoas honestas trabalhando para ajudar o próximo e que precisam do nosso apoio. matraquinha.com.br.
Eu tenho dito nas em textos e tudo mais que a gente saiu da sociedade da informação e entrou na sociedade da narrativa.
Uhum.
O que manda agora é a narrativa. Não é mais o fato em si, mas é a forma como o fato é contado. Então a gente viu uma sequência de acontecimentos aí recentes, que é eleição de Trump, de Bolsonaro, pandemia, Israel.
Exato.
Né? E cê, cara, são fatos assim que você escuta versões.
Sim.
Meu, o cara transforma um negócio ruim em bom, o bom em ruim. A gente chegou ao cúmulo de criar elementos químicos de direita e de esquerda.
Exatamente.
Apoiado numa narrativa, né? E é assustador, né, cara? Porque a gente já sabia, isso já existia há muito tempo, mas não da forma como está hoje em dia, onde se cria narrativa sem pé nem cabeça e mesmo com ferramentas que nunca existiram, de você chegar lá e desmentir, aquilo tem uma capilaridade tão grande que mesmo com o desmentido, não adianta, cara. A narrativa grudou, né? Como grudou? O Bolsonaro, até o fim da vida, será conhecido como o cara que gastou 15 milhões de reais em leite condensado. Não interessa não que é mentira, não importa que não era nada, não interessa. Ele é o cara do leite condensado. Isso é assustador, né? Porque, cara, isso causa um dano que não tem volta,
irreparável,
né?
Irreparável, basicamente. Mas isso é muito do perfil de comportamento de comunicação que a gente tem hoje. Na minha época, falar na minha época com 30 anos é complicado, mas mudou muito rápido. Antes a gente tinha a imprensa de massa, que você realmente podia falar, eu sou um veículo de impacto nacional. Hoje são pouquíssimos veículos de comunicação que têm esse impacto nacional. A gente está falando muito de uma comunicação por nicho. Então, eu...
Cara, eu fui lançar meu livro e tomei um susto, porque o meu último livro foi a 2015, e eu fui lançar agora, e em 6 anos, mudou completamente, não tinha mais onde botar o livro. Cadê o programa do Jô?
Exato.
Que mostra livro. Essa mídia de massa que você falou, realmente, ela foi implodida,
ela
né?
Ela foi implodida, porque a personalização, antes, você recorria à imprensa para saber mais ou menos o que você ia pensar sobre um assunto. Hoje, você recorre à imprensa para validar o jeito que você pensa daquele assunto. Então, se eu penso desse jeito, eu vou consumir informação que falha o que eu estou pensando.
Sim.
Do mesmo jeito que eu criei na minha cabeça, eu preciso de uma validação externa.
Sem contar que a imprensa perdeu o poder que ela tinha de esconder determinados temas.
Exato.
Ela não fale nisso, logo não existe. E a internet vem e põe aquilo
aqui. Ignora a existência dele.
A mídia tradicional.
Sim.
Como é que eles falam? A mídia tradicional não. Ela escolhe não falar de um assunto, mas o Twitter não perdoa, né, cara?
Não,
a rede social vem e traz aquilo à baila. Então mudou completamente a forma dela.
Jornalismo do cidadão, que tem pouco de jornalismo. Sim. E muito menos de cidadão, na grande maioria das vezes, que é o jornalismo do Twitter ali, ele realmente, nenhum assunto está fora de alcance. Mas, por exemplo, antigamente a gente tinha artistas, músicos, que eram de conhecimento, que todo mundo conhecia. Você podia não gostar, mas você conhecia, porque a comunicação era muito mais ampla.
Sim.
Hoje em dia, às vezes, você descobre que tem um cara que está fazendo show para um milhão de pessoas, 1 bilhão de visualizações no YouTube, e você nunca ouviu falar dessa pessoa. Então, são muitos grupos, né, nichos ali de pessoas que têm todo um ecossistema de comunicação para validar o que esse povo fala.
Sim.
Então, o controle da narrativa, hoje em dia... Antes, vamos ser bem sinceros, né? Antes a gente parava para ler uma reportagem, a gente lia a reportagem. Hoje em dia a gente consome informação por fragmentos. Um título que a gente viu no Facebook, um comentário sobre a notícia que a gente viu no Twitter, aquele trechinho no rádio que a gente pegou no Uber e desceu para fazer outra coisa. Então a gente vai construindo por fragmentos das histórias, juntando com a nossa própria visão de mundo, e cada grupo desses tem uma visão diferente do que é a realidade. Então é muito difícil controlar uma narrativa hoje.
Sim. E isso traz também um outro ponto que eu bato também muito, que é, mudou a forma como eu, como consumidor de informação,
sim,
não só busco, como me relaciono com ela.
Exato.
Caiu no meu colo uma responsabilidade que eu não tinha antes, cara. Antigamente eu não tinha nem... Bom, o Cid Moreira falou...
Tá falado.
Hoje em dia, cara, tem... E eu costumo falar pro pessoal, eu falo, cara, gaste no mínimo o mesmo tempo que você gastou pra ler a notícia na área de comentários.
Sim.
Vá lá, lê a notícia, agora vá no comentário e gaste ali. Porque ali dentro, cara, vai aparecer o complemento, a negativa, o fato em si verdadeiro e tudo mais.
Né?
Então, isso muda a dinâmica, cara. Então, ficou muito mais rico o acesso à informação, porém, ficou, para mim como consumidor, é muito mais difícil.
Exato.
Eu consumir hoje do que era antigamente.
Porque uma das profissões mais difíceis no universo do jornalismo é a do editor.
Sim.
Que é o cara que vai garantir que aquela informação ela tá coesa, ela tá bem apurada, ela tem base em verdade, tem todo um respaldo ali para aquilo que tá publicando. Hoje, o editor é o leitor.
Uhum.
Ó, a informação tá aqui, você vai saber se ela faz sentido, se ela tá bem escrita e se é verdade ou não.
E você tem que saber se aquilo é uma opinião ou é uma informação, né?
Exato.
Se é um fato ou é uma opinião. Tem viés ou não tem viés?
Hoje em dia tá bem difícil de fazer essa diferenciação. E tem uma coisa muito bacana, tem um estudo do Washington Post que mostra muito bem como a gente consome informação hoje. Eles conseguem monitorar no site deles reportagens que têm 4 parágrafos. Entender quantas pessoas leem o primeiro, quantas pessoas avançam para os 2 próximos e quantas pessoas leem o último parágrafo. Então é aquilo, 80% das pessoas leem só o primeiro parágrafo.
Sim.
Né? E aí 19% passam para o segundo e terceiro. Só 1% dos leitores deles rolam até o último parágrafo.
Uhum.
Então quer dizer, você está consumindo informação, mas você está consumindo
você
informação
completa.
Você manipula
uma narrativa... Pela forma como você diagrama
isso.
A tua escrita. Eu posso pegar o dado mais importante e botar no último parágrafo.
Perfeito.
Não, mas eu falei a verdade. Tá escrito aqui. Cara, mas ninguém chegou lá, bicho.
Exato. E não sei se você já reparou nisso, mas geralmente eu pego, vou fazer uma matéria sobre acabando com você.
É.
Faço toda uma matéria acabando com a tua reputação. E aí no último parágrafo, Luciano... Diz que nenhuma prova é concreta e não sei o que. Não, isso é mentira.
Nós temos um fato maravilhoso. Não tem como não usar porque aconteceu na cara da gente.
Sim.
É a Rede Globo falando do porteiro que ligou para casa do Bolsonaro e pro cara entrar.
Exatamente.
A matéria vem escandalosa no final.
Aí Bolsonaro eles falam, não, mas não era bem isso.
O Bolsonaro não estava na casa dele, né?
Mas não é bem assim.
Sim.
Só que até esse não bem assim chegar nos grupos,
tá
a coisa já... A percepção já está construída. Hoje é mais um processo de consumo de informação por percepção do que pelo fato, pela apuração do fato.
Bom,
então é muito maluco.
Voltamos o desvio e entramos de novo no caminho aqui. Cadê o bichinho do empreendedorismo? O que é que te tira da... Aliás, não, o que te tira não. Como é que você percebe que tem um nicho de mercado aí para você atuar?
Então, nesse primeiro momento, foi mais uma sensação de revolução do mercado mesmo, né? A gente via uma empresa que acabou de nascer e 1, 2 anos depois ela estava sangrando uma empresa que fazia do modo tradicional há 40 anos.
Sim.
Eu falei, não é possível que isso seja uma febre de momento. Então eu quis abordar o mercado de inovação como um todo. Só que daí o mercado de inovação realmente foi se desenvolvendo, foi crescendo, e eu tenho um bichinho antes do empreendedorismo que é de resolver bucha, cara. Né? O fácil, ele me entedia muito rápido.
Uhum.
E aí, obviamente, né, a primeira onda de startups eram aquelas coisas sensacionais, as Ubers da vida, aquela coisa que era sexy.
Sim.
De fazer. Só que...
Um adolescente que cria um aplicativo,
exato,
que é vendido por $1 bilhão para o Google.
É, já é uma notícia sozinha, precisa de pouco esforço para embalar isso. Mas aí começou todo um processo de transformação de tecnologia mesmo do nosso dia a dia. E começou a surgir as startups que são as tecnologias de back office, vamos dizer assim. O cara que ele não é sexy, ele não é... Não tem uma história, um arco do herói, do empreendedor. Mas a solução que ele está propondo, ele resolve uma dor muito latente do mercado. Coisas que hoje a gente não saberia viver sem. Assim, aplicativo de banco hoje é uma coisa que, fala, lógico, tem que ter. Mas, cara... Essa percepção de tempo passado que a gente tem, isso é muito recente.
Uhum.
Não é uma coisa que está aí desde dos primórdios. Pagar por aproximação, fazer sistema de pagamento de folha dos funcionários, né, de salário, antigamente, se colocar o dinheiro num envelope ou dar um cheque para o cara sacar no banco.
Uhum.
Isso mudou muito mais o jeito como a gente se relaciona como sociedade do que só os Ubers, Airbnbs, Nubanks da vida. Então esse cara, ele precisa de ajuda. Esse realmente é o cara que precisa de ajuda. E é mais difícil, é bem mais complexo, porque geralmente é algo muito técnico. Geralmente não, 100% das vezes não é nada sexy você transformar essas histórias. E aí, quando você consegue traduzir essa coisa complexa para qualquer pessoa entender e transformar essa história numa história sexy, você vê que, putz, eu tenho um talento para fazer esse tipo de coisa. E eu tô gerando impacto, e a gente mede mais o nosso sucesso dos nossos projetos lá, do impacto disso no negócio do cara.
Uhum.
Não só se ele ficou famoso, todo mundo conhece ele, né? Então você vê que, putz, eu tinha um sonho, tinha uma ideia, montei uma empresa e me ajudou a transformar isso num movimento de mercado. E aí o bichinho me pica todo dia de manhã.
Mas aí começa uma transição, quer dizer, você percebe que não se trata de contar uma história como jornalista.
Não.
Mas de transformar essa história numa ferramenta. Então, você faz a migração do jornalismo para relações públicas, né?
Exatamente. Eu saio da redação ali.
Sim.
Porque é um trabalho enlouquecedor. E eu sempre tive essa vontade de ser o jornalista e fazer essas... Cutucar político. E eu fiz isso. E não é tão gostoso quanto parece. E chegou esse momento, eu simplesmente saí. Fiz a loucura de sair da redação.
Sim.
Que para um jornalista, que nessa época mais recente, ela é complicada, porque tem poucos veículos de comunicação, e se você não sai de um já amarrado em outro, você sai do mercado para você voltar para ser repórter em outro veículo, é uma maluquice. Então eu falei, vou fazer do jeito que me feche realmente as portas para isso, para eu ter a motivação para fazer dar certo.
Vou queimar o navio.
Vou queimar o navio para aprender a nadar no mar aberto.
Uhum.
E aí eu conheci... Isso é muito bacana. Eu conheci o meu sócio, meu primeiro sócio. Nessa época, que eu já era formado, já tinha uma carreira. Meu primeiro sócio estudou na mesma sala que eu na faculdade. A gente nunca tinha conversado.
Não.
Eu conheci ele anos depois. Conheci ele como... Né, sabia quem ele era... Mas fui conhecer quem é a pessoa, o tipo de profissional, saber de onde o pai e a mãe eram, 6 anos depois que eu já estava formado. E a gente falou, beleza, a gente tem uma... Dividi a ideia com ele, ele tinha uma ideia similar. A gente falou, só que a gente precisa testar essa hipótese. Então a gente não foi logo abrindo uma empresa.
Uhum.
A gente foi procurando empresas que deixariam a gente testar a hipótese de que isso funcionava do...
Qual era a ideia?
A ideia era poder, por exemplo... O mercado de relações públicas, ele era um mercado tão tradicional, mas tão tradicional, que ele era inacessível para novas empresas, para empresas que estavam sendo construídas. Ele era totalmente feito para manter reputações. Então, por exemplo, eu sou um Itaú, uma Volkswagen, eu tenho a reputação de ser de tal jeito. Então, toda a infraestrutura era construída para manter esse tipo de coisa. Só que estava surgindo um monte de empresa nova e a gente tinha uma hipótese que se a gente encurtasse o caminho para o jornalista entender aquela história, então a gente economizava tempo do jornalista e ajudava a empresa. Se a gente conseguisse, ao invés de fazer o bendito do press release descritivo, chato, sobre um tema, um fato, mandasse para o jornalista, fizesse um encontro de relacionamento, em algum momento ele ia fazer uma matéria positiva para a gente. Se a gente mudasse isso para capítulos de histórias mais interessantes ao longo da jornada da empresa, a gente não conseguiria uma recorrência dessa exposição e o público ia perceber que aquilo não é só um produto, uma empresa, é um movimento de transformação, então preciso olhar com mais atenção.
É legal porque você, como jornalista, você era vítima desses press releases,
nossa,
né?
Nossa senhora,
que coisa. Quantos chegavam na tua mesa, né? E aquilo chega uma hora que não... não...
É, quase você lê um manual. De um, você compra um produto, você tem que ler... Ninguém lê o manual do produto. Sim. E a coisa era... Porque era do ponto de vista, tipo, gente, isso aqui é um release do Itaú, você sabe o que é o Itaú. Então deixa eu explicar o fato, deixa eu... E era um processo muito chato, muito chato. Então o produto não funcionava para essas marcas da nova economia, e o perfil das agências, dos profissionais, assim, você colocar um startupeiro e um profissional de relações públicas 10 anos atrás...
Nem o mesmo, né? Eles falam línguas diferentes, né?
Parece que você está fazendo o primeiro contato com uma civilização alienígena.
Sim.
Então a gente quis, né, tanto de postura, porque assim, eu tinha 25 anos quando a gente fez isso. Eu era um moleque.
Sim.
E aí a gente poder... levar isso para um cara ali que acabou de... Que é o seguinte, o cara era um jovem com uma ideia que ele não sabia como desenvolver, num mercado novo como ele não sabia desenvolver, ele estava com um cheque de 10 milhões de reais na mão, com um grande banco na orelha dele, e aí, quando ele ia pedir ajuda, chegava para um cara de terno e gravata na Faria Lima, porque as relações públicas, não sei o que, não sei o que, ele ficava desesperado, e aí ele tinha... que a solução do problema dele, vamos dizer assim, era um outro moleque de 25 anos.
Uhum.
Então, foi um processo de testar isso na prática. Em nenhum momento a gente podia falar, nossa, a ideia é boa. A gente sempre tinha que chegar com o case primeiro, com os números, provando...
O fim da piada,
o
né?
O fim da piada.
Vou te contar o começo.
Isso, é. Exatamente. Antes de deixar eu sentar e te explicar o que eu faço, olha o impacto do que eu faço. Aqui é a prova real. Senão o pessoal nem deixava a gente entrar no prédio.
Uhum.
E esse desafio foi o que foi dando um calorzinho no coração.
Nasceu a empresa ali?
Aí nasceu a empresa ali. A gente testou por um ano.
A Motim. De onde veio o nome Motim?
A Motim veio justamente nessa sensação da gente reunir pessoas diferentes que não estão recebendo o apoio necessário para crescer no mercado, para a gente se reunir, fazer diferente, fazer esse motim, brigar contra o status quo, romper o ruído de comunicação, que é todo mundo falando igual, do mesmo jeito, a narrativa controlada, a gente criar nossos próprios caminhos.
Que ano foi isso?
Foi em 2016.
Tá.
2016. É. A gente vai fazer 8 anos agora, no meio do ano.
Uhum.
E parece pouco, mas para o mercado de inovação, o mercado já mudou umas 3-4 vezes. Ao longo desse...
8 anos em tempos de internet é
uma eternidade.
É um século, né?
É um século.
Ali, né?
É um século.
O que aconteceu de... Você está falando 2016 para cá?
Cara, muita coisa.
Não podcast, do jeito que se pensa que é hoje, aquelas lives do YouTube que chamam de podcast, não existia em 2016, cara.
É verdade.
E hoje
é
uma febre, né?
Pois é, isso. E o comportamento do público foi mudando muito.
Sim.
A gente criou toda uma metodologia e testou e otimizou e fez um negócio incrível e veio a pandemia. Veio a pandemia. Tudo isso, não digo que foi por água abaixo, mas ele teve que ser completamente readaptado, reensinado. O público que não comprava online começou a comprar online. Uhum. O cara que tinha... É uma solução que dependia do tete a tete, dependia de um ponto físico, sumiu do mercado de uma hora para outra. A gente teve que refazer todo esse processo.
Deixa eu contar mais uma experiência minha, essa do lançamento do meu livro. Uhum. Né? Eu fiz todo o processo de lançamento do meu livro. O livro mais recente é o Merdades e Mentiras. Né? Você vai ganhar um no final aqui, que é o cachê. Maravilha. É o cachê do evento.
Já valeu a pena.
É o cachê aqui, né? E eu fui fazer o processo de lançamento, então era 2004, 3, final de 2022, outubro, setembro, outubro de 22, eu com tudo engatilhado, o livro para sair, eu falei, bom, vou trabalhar no lançamento do livro, então, vamos lá, vamos procurar, né?
Sim.
E saí atrás, de agências de comunicação, e eu me lembro, cara, me deram uma dica lá de, porque tem duas mulheres aí que são boas, conhece, marquei com as duas, e fiz um zoom com as duas, cara. Meu, eu me senti em 1991, cara. As duas falando e olhando aquilo, falando, meu, nada Jesus disso funciona amado. Mais, cara, não tem mais isso. Não... O caderninho de endereço delas já morreu,
ninguém estava lá. A tinta então... já estava apagando. Já.
Não, e a proposta era uma proposta muito antiga, né? Eu não conhecia você na época, né? Eu não sabia como é que era. Aliás, o pessoal, estou conhecendo hoje, né?
Sim.
E eu ouvi aquilo e falei, cara, mas isso já foi, isso tudo foi atropelado. Nem a linguagem dela serve mais, né? Não existe, né? E ali eu meio que brochei, sabe? Falei, cara, eu não vou gastar dinheiro mais com assessoria de imprensa, nem com PR, porque eu sei que eu vou jogar dinheiro fora e não vai acontecer mais coisa nenhuma, né? E fiquei com um nó na cabeça, né? Falei, bom, eu fui fazer pelo meu canal, pelo meu caminho, então me parece que ficou muito mais difícil, né, você atuar hoje em dia com essa... Não tem mais aquela coisa, você falou lá atrás, olha, era um negócio tão formatado e tão tradicional que era um caminho que você punha a coisa lá e ela andava sozinha, né?
Exatamente.
Agora não tem mais isso, cara.
Não tem mais isso e eu vou te falar, hoje a gente deve ter quase 80 projetos diferentes na casa. Nenhum é igual ao outro, assim, nenhum é igual ao outro, mesmo empresas de segmentos parecidos, porque assim, não é que o mercado em si mudou, mas as pessoas mudaram muito.
Sim.
E aí essas agências, a gente tem dois perfis, tanto de pessoas que a gente contrata quanto de clientes que a gente traz, que eles têm um traço em comum que eu acho muito bacana de observar, não bacana o que acontece, mas o cliente, ele geralmente chega pra gente, a gente não é uma empresa de entrada, né? Não é a primeira que você vai conseguir contratar. O cara chega traumatizado, o cara fala, meu,
gastei,
já investi um monte, já tentei duas, três e não funciona, mas eu também não conheço outro jeito de resolver, eu quero que você resolve, mas eu não sei exatamente como, não confio em você. E tô traumatizado. Tudo que você fala, eu não acredito.
A tua agência é de marketing digital, por acaso?
Não, graças a Deus, não. Ah, exatamente.
A conversa é igualzinha, né? Isso, a mesma coisa, né?
Exato.
Cara, gastei os tubos e não mudou.
E não funcionou. Então, a gente tem um processo, não é só de receber o cliente e fazer um bom trabalho, mas a gente tem quase que um trabalho de psicólogo, de ganho, de reconfiar no processo de PR... E um processo didático mesmo de ir mostrando, olha, isso aqui que tá acontecendo tá impactando nisso. Sabe essa coisa bacana que aconteceu? Foi por causa disso aqui, tal, tal, tal. Então, não é só fazer, a gente entende que a gente tem essa obrigação de também ser didático, porque o mercado, ele passou por uma crise de identidade muito grande, recente. Então, a gente precisa fazer isso também.
Saiu um PR agora, quem está ouvindo a gente aqui e não pescou, PR é PR, tá?
Isso.
É Public Relations, PR.
Isso.
Né? Então é Relações Públicas, né?
Perfeito, perfeito. E do mesmo jeito, o profissional de PR, de Relações Públicas, ele também é uma figura que a gente... Grande parte do investimento do que a gente faz é em cultura... É em acolhimento desse cara, porque ele vem de alguns lugares, o profissional de relações públicas, do jeito que a gente gosta de trabalhar. Ou ele vem da redação e ele está completamente destruído, ele tem o conhecimento dele dentro ali do cérebro dele, mas tem o...
viés.
O estresse pós-traumático da vida de repórter. Então isso tem que ser reconstruído e redirecionado. Ou então, o perfil que a gente mais gosta de trazer é o cara que... ele é um comunicador talentoso, ele é um comunicador habilidoso, mas ele está dentro da empresa que faz no modelo tradicional.
Entendi.
Então ele está sob uma carga de frustração tão grande que, assim como o cliente, a gente tem que reconvencer esse cara de aplicar o talento dele em alguma coisa que dá impacto, que gera uma transformação. Porque ele chega também, às vezes a gente vai fazer... os causos de entrevista de emprego lá na Motim são tema recorrente no Happy Hour. Porque às vezes a gente conversa com um cara que está numa grande agência de PR, atendendo uma grande conta, uma Uber da vida, e aí você vai fazer uma entrevista com um cara, primeiro que ele está com aquele olho vazio, sabe, olhando para o nada. E ele não quer... as primeiras perguntas do cara é, tipo, tem que... o plantão aí é como?
É.
Eu tenho que... a aprovação eu tenho que passar por quantas pessoas ali para uma ideia? E sabe, a pessoa está, tipo, moída por um sistema que está servindo a alguém que eu não sei quem é.
Sim.
Então, é engraçado a gente observar de fora, porque a gente está... ajudando a mudar, mas é sofrido.
Tem um lance interessante aí, né, que aquela história da separação da igreja e Estado, uhum, né?
Sim.
Então você entra num veículo antigo, você tinha a redação e você tinha a área comercial.
Sim.
E os dois se odeiam, né? A geração, a redação não podia ver a área comercial porque sabia que os caras iam se meter.
Exato.
Ali pra quê? E o pior, atua com o pé nas duas, né?
Exato.
Ele tem um pé de cada lado, um pé em cada... Então, ele está tratando de um interesse comercial,
sim,
porém, ele tem que lidar com o interesse jornalístico,
editorial,
assim, né? Editorial, né? E é muito desconfortável isso, porque você tem que... né?
Nossa, é um cara que tem que ter um talento para...
Negociação,
sim, até gestão de conflitos, no caso, sim, aqui de interesse... mas eu sempre procurei desde o começo é qual que é o ponto, o calcanhar de Aquiles dessa sinuca de bico.
Uhum.
O jornalista, ele gosta de boa história, tá? Se ele tiver a oportunidade de contar uma boa história, e principalmente o jornalista de hoje em dia, que é o cara mais multitarefa e ocupado do mundo, se essa boa história chegar de um jeito simples para ele construir, é muito difícil ele negar, entendeu? Sim. Então, se a gente pegar, por exemplo, um jornalista comum, eu gosto muito de números, tá? De falar as coisas muito baseado em dados, todo esse tipo de coisa. O jornalista tradicional, ele recebe, em média, 450 sugestões de pauta por dia.
Dia?
Dia. É. Por e-mail, por... Então, quer dizer, se você tá querendo contar a sua história na imprensa, você tá entrando numa fila. Né? Uhum. Para até o cara conseguir ler tudo isso. Agora você senta nessa fila com jornalista que... antigamente, por exemplo, a Folha de São Paulo tinha o setorista de aviação, o setorista de naval, o setorista de rodoviário. Hoje tem um cara que cobre infraestrutura América Latina.
Sim.
Então, quer dizer, o jornalista é um cara sem tempo. E aí você, hein, coloca você como profissional de relações públicas, né? Um assessor de imprensa. Coloca a pauta do seu cliente nessa fila, de um jeito chato, que o jornalista vai ter que olhar para aquilo e ter um baita de um trabalho para saber se aquilo é uma história boa ou não. Cara, você vai ficar nessa fila para sempre. Agora, se você traz uma história legal, você já sabe o jeito mais ou menos que aquele veículo conta aquele tipo de história, você já traz bem mastigadinho, olha, se quiser expandir para cá, tem essas opções de especialista e personagem, a gente tem esse cara aqui que corrobora muito bem com essa história da empresa, dados de mercado, que é o famoso, o cara pega ali um dia, faz as entrevistas, entende, checa as coisas, cruza, uhum, os dados e tem uma baita de uma matéria. A gente ajuda o cliente a furar essa fila, contar uma história mais legal, mais robusta, pô, e a gente ajuda o jornalista também a contar melhores histórias, em vez de ficar só replicando, uhum, replicando coisa que tá todo mundo falando.
Você está ouvindo o Leadercast, um podcast voltado para liderança e empreendedorismo. De onde veio este, tem muito mais.
Por exemplo, a minha mentoria MLA, Master Life Administration, um programa de treinamento contínuo em que reunimos pessoas interessadas em conversar sobre temas voltados ao crescimento pessoal e profissional. Comunidades online oferecem conexão, compartilhamento, apoio, aprendizado e segurança. O MLA é mais do que isso. É um mastermind para profissionais, com encontros mensais, presenciais e online, promovendo uma sensação de comunidade e uma troca muito valiosa de experiências. Olha, tem vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafebrasil.com e clique no link para saber mais.
Você está citando muito jornalista, né?
Uhum.
Jornalista. Vamos falar um pouco de rede social, cara. Porque claro, você tem aquela história... Ah, eu tenho os blogueiros, eu tenho, sim, os twitteiros, eu tenho os digital influencers, né? Com os quais eu vou conversar e vai me cobrar R$40 mil para fazer, uhum, um post dizendo que minha botina é a melhor botina no mercado e assim vai, né? Isso é uma fauna completamente diferente da fauna jornalística, né? Primeiro que ele não tem esse interesse na boa história, não tá nem aí, né? Ele não tem interesse em saber se aquilo é verdade ou não. Se der like, cara, tá valendo, né? E você é o cara que vai ter que chegar lá e, uhum, transformar essa compulsão toda em resultado pro negócio, né? Como é, exato, que é lidar com essa fauna toda aí, cara?
É muito interessante, porque é justamente isso, né? A gente começou com uma assessoria de imprensa, porque a gente entendia muito do mercado de jornalismo.
Sim.
E o público, como a gente começou falando, começou a mudar e cada um foi pro seu nicho específico. E vários desses nichos, a imprensa não chega ou ela chega de uma maneira diferente do que a gente estava acostumado. Então a fauna, o ecossistema de comunicação, é relação pública. Para chegar no público, a gente tem que ter relação com todos os bichinhos dessa fauna.
Uhum.
E é muito maluco, porque é o seguinte, a história do esse microfone é preto, ela vai ser contada e trabalhada de um jeito na imprensa, de um jeito pelo influenciador, de um jeito pela rede social, e eles são jeitos bem diferentes da gente poder explicar que o microfone é preto. Então...
Não é o release padrão.
Não é o release padrão, não é a mesma narrativa, não é o mesmo profissional... Todo mundo... Tem algumas agências do mercado, né? Que o jornalista assessor de imprensa também é o cara que faz o blog da empresa. Cara, assim, beleza, dá pra fazer. Vai ter post no blog. Agora, se aquilo vai estar gerando tráfego, gerando interesse... Porque são... Realmente, são bichos diferentes. São habilidades de comunicação muito diferentes. O talento, ou a estratégia, o X da questão aqui é como você conecta tudo isso. Porque realmente... Hoje em dia, para você chegar no seu nicho, no seu público, você tem que se comunicar de maneiras diferentes. E quem define quais são essas maneiras é o teu público.
Sim.
Porque o que mais existe hoje é a marca, a empresa falando sozinha. Então, nossa, mas eu invisto tanto aqui no meu site, no meu blog, e não me dá resultado nenhum. Aí você vai ver, beleza, você tá vendendo pra quem? Eu tô vendendo pro cara que só usa TikTok, que a última vez que ele leu um texto completo na vida foi pra apresentar um trabalho na escola.
Sim.
Então, o público tá cada vez mais variado e essas ferramentas, elas ajudam a gente a penetrar nessas bolhas que o pessoal constrói. Mas assim, eu acho que quando a coisa começa a... Porque uma coisa você tem uma fauna, outra coisa você tem um zoológico. Que é quando a coisa começa a perder um pouco do sentido.
Então, chegamos lá, né?
Isso.
Você trabalha o resultante do teu trabalho,
uhum,
acaba sendo a reputação.
Exato.
Do produto, da empresa. Você é um consultor de reputação, né?
Perfeito.
E você acabou de tocar num tema agora, uhum, importante, que é esse, cara, quando a coisa começa, e nós vamos invariavelmente trombar na Mind 8, uhum, no Choquei... No uhum, algoritmo. Nós, sim, vamos bater no algoritmo, né? E de repente se revela pra nós,
sim,
que não tem nada por acaso, né, cara? Não, uhum, tem nada. Não, né? A Luísa Sonza não virou o grande nome da música popular brasileira. Exato. Porque ela tem. Não, cara, aquilo foi tudo trabalhado pra ser assim, né? O cara define, olha, você é a bola da vez e faz com que isso aconteça, né?
Exato.
E funciona na política, em qualquer lugar.
Em qualquer lugar.
Tem gente manipulando, uhum, o processo que é diferente do que acontecia lá atrás. Eu conseguia, sim, levar alguma coisa para botar no Estadão, botar alguém na capa da Vejinha, né?
Isso, porra, um artista colocar no Caderno 2.
Né? Como é, uma dupla sertaneja cantar no Faustão.
Nossa,
aquele era
senhora.
O momento, chegou ali, tá feito o barulho, né? Não é mais assim.
Não.
Não basta chegar ali. Aliás, não. E não tem nada a ver com o teu talento, uhum, nem com a qualidade do teu trabalho.
Sim.
Tem a ver com
a narrativa que você construiu.
Os impactos que você consegue fazer com essa narrativa lá, né? Cara, isso é assustador. Para mim, como público, é assustador, cara. Tá muito claro para mim que eu sou um otário, sou tratado como um otário, e não há maneira de eu deixar de ser um otário. Porque mesmo que eu não queira ser, quem tá em volta de mim tá sendo. Entendeu?
Sim.
E isso é um movimento que carrega a sociedade... Pra
você
direções.
Não é um otário, você é um consumidor. Que eu não sei o que é pior.
Eu sou um otário, cara.
Mas esse processo, porque assim, esse processo, por exemplo, no caso da Mind 8, da indústria da fofoca,
sim,
ele é nada mais do que uma versão, uma evolução, não sei se dá pra chamar uma evolução, do processo de relações públicas. Só que antes ele era baseado num processo de construção de uma imagem, de uma credibilidade.
Uhum.
No caso deles, a grande diferença é o seguinte. Por exemplo, a gente trabalha com empresas de tecnologia para o setor financeiro, né, as fintechs.
Sim.
Que é basicamente você tirar seu dinheiro de um banco com 50 anos, 100 anos de credibilidade de não ter roubado dinheiro e dado golpe nas pessoas e colocar dentro de um aplicativo no seu celular. Eles, o processo de construção de reputação, ele é baseado em credibilidade.
Sim.
Nunca, em nenhum ponto da construção de narrativa de uma marca como essa, você pode usar a máxima, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Não.
Uhum.
Se o cara começar a desconfiar que você dá golpe ou não, o cara tira o dinheiro de lá. Então não existe. Só que, por exemplo, para o artista, para o músico, para a subcelebridade... não importa a qualidade da informação. Então, eu vou dar um exemplo clássico. Independente se eu gostar ou não da Luísa Sonza, todo o bafafá que a indústria da fofoca criou e alimentou me fez entrar no Spotify e clicar na música Chico que ela fez pro cara que traiu ela.
Uhum.
Então, quer dizer, funcionou. Eu... fui um consumidor,
sim,
eu
foi,
dei o...
Sim,
eu dei o então...
Aquela história do... Aquela esquina que tem quatro botecos.
Sim.
Tem um boteco lotadíssimo,
uhum,
um pouco lotado, o outro menos e um vazio.
Sim.
Você chegou lá, qual boteco você vai?
Exatamente, vai no cheio.
Ah, não, tem vaga no vazio, mas eu não quero. Eu quero ir, tá cheio,
exato,
tá lotado.
Não é possível.
Isso você chegou lá e viu acontecer. Mas quando alguém chega em você e conta pra você, meu,
uhum,
tá todo mundo ouvindo o fulano, tá todo mundo seguindo o ciclano, quando não está todo mundo seguindo o ciclano, você olhou pra aquilo e falou, pô, eu também vou nesse boteco, né? Mas você, sim, foi conduzido pra uma coisa que não é
isso,
real, né?
Isso, porque você foi pegando fragmentos, isso, da informação ao longo do caminho. Você viu o seu primo adolescente falando.
Sim.
E aí depois você viu... no Twitter, no Trend Topics.
Sim.
E aí você viu no seu Stories. E aí hora...
Você comenta com um amigo, abre o Instagram, aparece...
Aparece na sua cara. E aí em algum momento tá na imprensa tradicional.
Sim.
Ah, não sei o quê.
Chega lá.
Gente, e aí o ser humano, pela qualidade natural dele, a gente é um bicho de grupo.
Uhum.
A gente quer, a gente tem medo de não fazer parte de um grupo.
Uhum.
Então quando a gente começa a fazer ver todo esse movimento acontecendo, você fica com o FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, o medo,
sim,
de ficar de fora. Então pelo menos ir lá, dar uma espiadinha e falar, que é isso que tá acontecendo? Ou dar um cliquezinho no YouTube,
uhum,
ou dar um cliquezinho no site de fofoca, ou um play no Spotify, que é o resultado final do que para isso essa indústria da fofoca foi criada, para fazer esse direcionamento, porque os fins,
uhum,
nesse caso, justificam os meios.
Então, tem uma linha ética aí que ficou complicada, cara. Se você falou para mim agora há pouco, você falou o seguinte, olha, tem um editor, que é o cara, uhum, que se assegura de que aquilo é verdadeiro, etc e tal. Esse era o cara, aquela figura que estava lá atrás, né? O Augusto Nunes fala muito isso. O Augusto fala, minha vida inteira eu fui editor de todos os grandes veículos.
Uhum.
Cara, batia em mim, E se fosse ruim, não passava.
Exato.
Hoje em dia você olha e fala que não tem mais editor, coisa nenhuma, cara. O cara publica o que ele quer, do jeito que ele quer, né? Quando chega num momento como esse que nós estamos discutindo, cara, tem uma linha ética ali que eu, cara, eu estou com um produto ruim,
uhum,
e vou fazer com que ele pareça bom para que você consuma,
sim,
né? E dane-se, cara, se o like vier,
uhum,
meu negócio está feito. Então, como é que é? Quem acha que o dinheiro pode tudo por dinheiro.
Pode,
né?
Tudo
acaba
por dinheiro.
Tudo por dinheiro, né? Então,
exato.
Se essa é a grana que interessa, eu não estou nem aí. E aí você, cara, você fode a educação, você fode a sociedade como um todo, cara.
Isso. Tem uma linha ética, mas a gente também tem que ter uma percepção de que cada ator da sociedade tem a sua própria linha ética. Não dá para comparar banana com maçã.
Uhum.
A gente pensa na linha ética do ponto de vista do jornalismo. Como a gente acabou de citar esse exemplo. Tem responsabilidade do editor, tem responsabilidade do veículo.
Isso impede que você aceite determinados clientes?
Isso impede, lógico, com certeza.
Por exemplo, eu até hoje não, uhum, não topei nenhum site de aposta que faz filha.
Perfeito.
Né? Não aceitei nenhum site, uhum, de aposta. Já vieram propostas bem apetitosas aqui, né? Mas isso é porque eu tenho um pensamento atrás. Falo, cara, não é que eu nunca aceitarei. É que,
sim,
tá tão obscura a coisa que eu não me sinto seguro.
Exatamente. Perfeita a pergunta. Porque é o seguinte, tem essa linha tênue do qual linha de ética que a gente está se baseando. Tem a linha do jornalismo, que ela é muito mais clara.
Sim.
Mas quando a gente, por exemplo, olha para a indústria da fofoca, a gente não pode usar a mesma linha de ética, porque eles não são a mesma coisa, eles não são jornalismo. E a gente entende muito, muito bem isso. Então, por exemplo, hoje a gente é uma empresa com um processo de compliance bastante apurado, justamente porque... Porque quando a gente está falando do mercado de inovação, tem coisa nova que surge que a gente não tem uma linha de ética. Não sei se aquilo é bom ou ruim até aquilo acontecer.
Uhum.
Então a gente tem alguns parâmetros que a gente usa para negar ou não um cliente. Então, desde os mais óbvios do mundo, se é varejo, se é produção de produto, onde é produzido, se tem as certificações de responsabilidade com o trabalho, mesmo... sendo no Brasil, e na grande maioria das vezes é, uhum, em países da Ásia, se tem todas as certificações, principalmente se tem a responsabilidade de força de trabalho ali mais direta, sim, se o pessoal tem processo trabalhista por abuso moral, abuso não sei o quê, esse tipo de coisa. E aí o que é mais tangível, que é o primeiro ponto de conversa que a gente tem com qualquer marca, que qual que é o impacto que você quer criar? Qual que é o impacto que você quer gerar na sociedade? Então, às vezes, é muito claro. E também, é muito claro, por exemplo, eu tenho o objetivo de otimizar a gestão financeira das empresas. Eu tenho o objetivo de dar segurança cibernética para o desenvolvimento da tecnologia. Eu tenho... o propósito de criar alimentos mais sustentáveis e saudáveis para as pessoas. Isso é muito, muito fácil de você identificar. Uma casa, uhum, de aposta, por exemplo. Aí entra numa linha tênue,
uhum,
de você saber qual régua de ética que você vai usar. Porque é o seguinte, uma casa de aposta, qual que é o impacto que ela quer gerar para a sociedade?
Só uma pausa aqui, ó. Eu acho um business,
uhum,
válido, tá?
Eu acho.
Eu não
super
sou contra
também.
Nada, pelo contrário, uhum, cara. O que me segura é o tá muito obscuro, tá
isso,
muito estranho,
exatamente,
tá muito obscuro. Agora, você vai para uma Las Vegas, que é uma cidade, isso, feita em cima do jogo, cara, é totalmente válido aquilo, cara. Aquilo, para mim, vai quem quer, usa como quer.
E a responsabilidade
ganha,
individual.
Ganha, perde, etc e tal. Não tem nenhum problema com aquilo,
sim,
lá, né? E aquilo é muito claro, né? Até porque quando aparece uma sacanagem, é um escândalo.
É um escândalo.
Cadeia e tudo mais,
isso,
né?
Porque para eles não é interessante ter a reputação de que seja,
sim,
não idôneo aquilo.
Sim.
Mas nesse caso específico, por exemplo, o propósito de impacto social deles é... Vamos chutar alto ali, entretenimento.
Uhum.
Porque não vai gerar impacto positivo nenhum, é entretenimento. E aí tem uma diferença que é o seguinte, eticamente não está errado. O que a gente tem que olhar é a idoneidade. é armado, é construído ali de uma forma suspeita que vai roubar dinheiro das pessoas,
sim.
Aí a gente não está nem olhando a linha ética do tipo de negócio, a gente está olhando de
a forma como ele é feito.
Como ele é gerido. Sim. Se o cara é idôneo, se ele tem uma auditoria externa, se ele está fazendo o processo de apostas do jeito que manda a regulamentação, por exemplo, cara, eu não tenho problema nenhum de fazer isso, porque daí tem as convicções pessoais, né, da soberania do indivíduo.
Uhum.
Você que sabe onde você está se metendo. Tem uma regulamentação, o governo regulamentou, agora, né, está pagando imposto, vai começar a pagar imposto. Está liberado? Não é ilegal? Aí, meu amigo, você tem que vestir a camisetinha de adulto, o chapéuzinho de responsável, e saber se você vai atuar ali ou não. Porque o objetivo é entretenimento e a empresa é bem gerida.
Como é que a inteligência artificial está batendo no teu negócio, hein, cara? Porque nós estamos... Eu estou aproveitando em bala aqui. Uhum. Nós estamos falando de uma... Talvez tem que tomar cuidado, pode enganar as pessoas. Não tem como não bater na inteligência artificial. Eu não sei se você viu ontem. Andou circulando, eu não fui profundamente, mas eu vi só. Eu só li o primeiro parágrafo, eu não desci, né? De uma. Um golpe que aconteceu na Ásia.
Sim, sim.
Que os caras criaram uma reunião fake e acabaram pegando um monte de dinheiro de uma grande empresa com um negócio que não existia, né?
Exatamente. Tudo que surge de novo vai ter a versão do porquê que ela foi criada, a versão pro golpe e a versão pra pornografia. É. Tudo que é criado. Se a gente cria uma água, vai ter a água para beber, a água no filme adulto e a água para aplicar golpe.
É.
Então a inteligência artificial não foge disso. Agora, para o nosso mercado, cara, é incrível. É uma transformação incrível de como a gente consegue entender melhor e atuar melhor em cima da complexidade de como o público consome informação. Vou te dar um exemplo aqui. Quando a gente vai fazer uma estratégia para um cliente, é uma história complexa, é uma jornada que a empresa quer construir complexa, e aí eu tenho que estudar o mercado, e às vezes o mercado, o produto é muito inovador, não tem tanta similaridade, e eu consigo pegar esse material, colocar dentro do... Eu uso muito o ChatGPT-4, a última versão. Sim. Que tem. Organiza para mim e encontra os pontos de conexão. Eu ganhei 6 horas de trabalho fazendo isso.
Antes me perguntaram, né, como é que você está usando? Eu falei, cara, eu estou usando como um ajudante de cozinha.
Isso.
Entendeu? Eu não tenho que picar o legume. Uhum. Nada. Agora é o seguinte, cara, quem cria o prato...
Exato.
E quem dá o charme final no prato sou eu. Agora, eu parei de fazer uma porrada de coisa que eu fazia que ele tá fazendo para mim, né?
Exato. E eu acho que é esse que tem que ser o objetivo da inteligência artificial, principalmente pro universo criativo.
Uhum.
Eu não vou falar que eu nunca tentei, já tentei várias vezes, mas eles ainda não conseguem criar uma linha de conteúdo melhor que um ser humano.
Sim.
Ele consegue criar uma linha de conteúdo? Ele consegue criar uma linha de conteúdo boa, mas ele não consegue conectar todos os pontos ali da estratégia como... Sim. Isso é uma ótima coisa. Só que valor eu tô gerando para um profissional de RP talentoso, que o cara tem que ficar no Google 2 dias pesquisando dados de mercado para depois ele analisar os dados? Eu não tô gerando valor nenhum, nem pro meu cliente, nem para esse profissional. Quero dados de tal coisa, quero tal, não sei o que, não sei o que. E vamos para a parte em que só o humano importa, que é a parte de conectar esses pontos. Então a inteligência artificial está ajudando muito a gente. E uma coisa, uma dificuldade que eu busco superar sempre é a dificuldade de comunicação entre equipe. Tem uma coisa, uma frase que ela ficou ofensiva ao longo do tempo, que é, você entendeu ou quer que eu desenhe?
Sim.
E agora, tem vezes que tem algumas inteligências artificiais de imagens, que, cara, por que não desenhar o que eu quero, entendeu? Eu descrevo o que eu quero e gera uma imagem que ilustre isso aqui. Pô, não me custou 0 de tempo e eu mandei a descrição do que eu quero pro cara do meu time e uma imagem que ajuda ele a ilustrar.
Cara, é fascinante imaginar onde vai estar isso daqui a 5 anos, cara.
Nossa Senhora.
Meu Deus do céu. Outro dia eu tava comentando com quem que era, cara? era um cara muito mais velho que eu, uhum. que não tem as manhas de tecnologia, nada disso aí. E ele perguntando, eu falei pra ele, sabe o que vai acontecer com você, cara? Você vai poder, daqui a 5 anos, entrar na Netflix, conectar ali e assistir Indiana Jones
uhum.
com você no lugar
dele.
Do Indiana, entendeu? Você vai pedir, falando, não, eu queria aqui, mas eu não quero a uhum. eu não quero a linda mulher com a Julianne Roberts. Eu quero a linda mulher com
a minha esposa, vamos pra
pronto, é isso. Eu quero ela. E isso vai... Não, mas não é possível. Eu falei, cara, vai, cara. Você vai poder assistir o jogo da Copa de 70 com o Neymar em campo, cara. Isso. Em vez de... Vai tirar o Pelé, vai botar o Neymar.
E do né? ponto de vista da arquibancada, achando que você tá lá dentro.
Exatamente, né? Então é ilimitado. E, de novo, tudo uhum. isso é muito assustador, né?
É muito assustador.
Porque vai chegar um momento... Já está assim, né? Em que o que separa a realidade da narrativa vai ficar uhum. absolutamente impossível. Hoje de manhã eu vi entrou uma matéria lá dos Estados Unidos de uma professora numa escola no interior dos Estados Unidos.
Sim.
A vida dela acabou, cara, porque os alunos pegaram o rosto dela e botaram numa cena de sexo explícito.
Exatamente. E foi tudo que é criado vai para essas três
coisas. Foi parar nos professores e os professores se negam a deixar os filhos ter aula com essa professora, mesmo os caras uhum. mostrando que
cara,
imagina onde vai chegar isso.
Porque a tecnologia, ela, invariavelmente, ela vai evoluir muito mais rápido do que a nossa capacidade de gerar leis sobre
para controlar ela. Que isso torna ainda mais difícil a minha posição como consumidor. Quer dizer,
sim.
É cada dia mais difícil. Uhum. Eu, como consumidor, eu vou ter que tomar todos os cuidados do mundo, né? Eu tô vendo uma foto. Calma.
Você é o editor agora.
Calma, calma. Pera, vamos examinar essa foto? E eu vou ter que aprender a trucar de como é que eu faço para ver se essa foto é real ou não. Olha o vídeo.
Vai ser complicado.
Pô, olha o vídeo do padre.
Uhum.
Ah, como é que é isso aqui? A discussão hoje está em cima, é fake ou não?
Exatamente. E tem algumas coisas que não dá para responder. Sim. O público normal, sem a presença de um perito, não consegue saber. Não consegue.
Cara, é muito louco. E você que é o cara que cuida uhum. de reputação, você vai ter um trabalho desgraçado.
Vai ser muito, muito complexo. Não só com inteligência artificial, mas no universo que a gente passou recentemente
uhum.
de fake news mesmo, de
cê vai ter que criar
manipulação de informação.
Você vai ter que criar um processo de desver.
Desver.
Entendeu? Eu vou botar aqui um processo para que as pessoas elas vão desver, desler e desouvir.
Isso.
Porque senão...
É aquele dispositivo do Homens de Preto, de dar o flash e o cara, vamos começar do zero aqui a história.
Cara, nós estamos brincando, bicho, mas isso é muito sério. Bicho.
Sim, é muito sério. Mas você sabe que a gente não, obviamente, não tem um dispositivo que faça isso, mas o jeito que a gente divulga a informação, ele já faz isso de uma certa maneira.
Uhum.
Porque hoje em dia é mais difícil você controlar toda essa conversa, porque às vezes ela acontece em bolhas gigantescas que você Sim. nem sabe que existe. A fake news, o deepfake com as inteligências artificiais.
O cortezinho. Não precisa nem...
Ah, exatamente.
É um cortezinho, cara.
Fora de contexto, é muito cortezinho. Difícil controlar. Mas você reorganizar uma narrativa, reposicionar uma marca, é muito mais rápido. Não é mais fácil, mas uhum. é mais rápido, porque a conversa hoje em dia ela é muito mais dinâmica. É, antigamente, você precisava de muito mais tempo para construir uma nova narrativa de reposicionar uma marca. Por quê? Porque a gente tem um dispositivinho de desver e desler, que é, como é muita informação,
Sim.
é muita coisa... A coisa se transforma numa velocidade muito rápida. As pessoas realmente esquecem de um fato
Sim.
quando outro novo assunto do momento chega.
Sim.
Então, às vezes, tem muita notícia ruim para uma reputação de empresa ou um caso ruim que você analisa de todos os ângulos. E a melhor forma de você conter aquilo é cria outro fato.
Sim.
De outra empresa.
É só você olhar o político. Olha o cenário isso, político, é exatamente isso. Cara.
Exatamente, porque essas pessoas, elas...
Jogue um fato em cima do outro e o próximo apaga o anterior. É.
Elas aprendem mais rápido sobre uma coisa, mas também elas esquecem muito rápido sobre uma coisa que não está mais no alvo de interesse ali.
É. Pera, meu, esse tema é...
Ela é incrível, né?
Ela é incrível e tá muito perto da minha área de atuação, né? A minha vida inteira... Foi, você falou, você entrou aqui e falou, pô, comecei como cartunista. E,
uhum.
Que é exatamente contar história, né? Hoje eu conto história, meu negócio é contar história. E isso está se transformando numa... É um atributo fundamental para qualquer carreira que você queira fazer na vida, cara. Não importa o que você vai ser. Se você não souber contar uma boa história, você já perdeu, cara. Alguém já te atropela no meio do caminho.
Você fazer uma entrevista de emprego hoje depende de como você consegue contar bem a história da tua carreira. Então, não importa a profissão. Não é só a gente que tem que ter esse talento. Sim.
Você está sendo demandado para gestão de crise?
Sim, bastante. Demais. Mais do que deveria.
Então, por quê?
Primeiro
por tudo isso que a gente falou?
Não necessariamente por isso, porque...
Deixa eu só completar a minha coisa de você. Me parece que com todas essas ferramentas que nós temos, nós nunca tivemos tão fragilizados como estamos hoje em dia, cara. Uhum. É muito fácil eu destruir tua reputação apertando um botão.
Exatamente. Perfeito, aí você tocou no ponto certo. Não exatamente por fake news, por esse tipo de coisa, porque isso a gente está falando ali muito mais de figuras high profile, políticos, celebridades ou grandes empresas ali. Mas, por exemplo, a gente teve recentemente um movimento no mercado de inovação que é sumiu o capital de investimento por causa da mudança de taxa de juros, saturação de mercado, e muitas das startups começaram a fazer o processo que eles chamaram de layoffs, né, ou demissões em massa. Sim. Basicamente todas as startups fizeram demissões em massa nos últimos um ano e meio. E aí, quando você está num processo de construção de reputação, muitas vezes a gente está baseado na construção de um movimento de transformação e tem a informação de que aquele movimento não está indo tão bem, perde muita força. Então a gente foi muito demandado durante o período ali que o mercado batizou de inverno das startups para fazer a gestão de crise desse processo de demissões em massa. Porque a reputação ainda é frágil de uma startup. Sim. E a gente precisa controlar muito bem a narrativa disso para que tudo que foi construído não se perca. Mas, aí que você falou, é muito fácil destruir uma reputação. Hoje em dia, como a gente criou um método de fazer essa gestão de posicionamento, gestão de crise, marcas maiores, aí mais tradicionais, fugindo do mercado de inovação, eles procuram a gente pelo seguinte. Antes... O cara comprava um refrigerante num mercadinho do interior do Piauí e vinha sem gás. Ele voltava no mercadinho e falava, pô, cara, tá sem gás, me dá outro. Hoje ele vai pro Reclame Aqui, ou ele monta um grupo, gente, alguém mais comprou dessa marca que tava sem gás? E aí esse povo todo vai pras redes sociais da marca e fala, vocês são lixo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando você vê... você nem sabia que o cara do mercadinho tava gerindo mal o estoque dele, e agora tem 1000 pessoas falando que sua marca é uma bosta no Instagram, entendeu? Uhum. Então, esse processo de massa, ele impacta muito as grandes marcas, né? Porque eles dificilmente vão ter controle sobre todo esse público que eles impactam, para todo mundo que eles vendem. Só que quando a coisa se volta contra eles, é assustador. Por exemplo, uma construtora. Você vai fazer um grande empreendimento, você está falando de 160 apartamentos.
Uhum.
Você atrasou a obra. 160 apartamentos? Por que tem 5 mil pessoas falando na minha rede social que eu não cumpro meus prazos? Entendeu? Deveria ter 160. Ou pelo menos 160 vezes 4, que é a família desse pessoal. Da onde surgiu... esse tanto de gente falando mal de mim? Porque o detrator, ele tem uma capacidade de juntar a gente em volta dele até mais, de uma forma mais fácil do que o cara que é o influenciador, que é o embaixador da marca. Então o pessoal tá sofrendo muito nas redes sociais justamente por isso. Às vezes você realmente teve um problema de marca, que impactou 10 pessoas, ou impactou 1000 pessoas.
Mas é uma questão física, cara. A resistência do ar, a merda, é muito menor do que um elogio, entendeu?
Exato.
Você toca um pedaço de merda, a velocidade que ela vai não tem resistência nenhuma, cara.
Uhum.
Ela vai pra todo lado. O elogio para aqui, para ali, ele é mais...
Isso, é impressionante. Então isso toma uma escala que às vezes, juro pra você, às vezes o problema é tão simples quanto você... entrar num chat da empresa e falar, deu esse problema no meu produto.
Sim.
O cara fala, beleza, ou faz isso aqui que arruma, ou beleza, estamos te mandando outro.
Sim.
Era só isso. Não, mas eu acho que é gostoso, engaja.
Sim.
Você ir para sua rede social, você falar do problema, você falar, oh, eu tive um problema similar, e começar a juntar essa comunidade de gente denegrindo a sua marca.
É um custo que os caras não costumam olhar, né?
Isso, falando, exatamente.
Ah, assistência técnica e tudo mais. Nossa. Eu tive um problema com um laptop meu da Sony. Eu tinha um Sony Vaio...
Poderoso.
Legal, poderoso, maravilhoso, um laptop. E um belo dia começa a derreter o conector onde você põe na energia elétrica.
Sim.
Sem perceber. Eu olho, que isso? Que começa a derreter. Que isso, cara? Pô, eu tinha comprado na Romênia, né?
Na Romênia, né?
E aí começa aquela confusão. Pô, tá derretendo. Que entro, dá uma olhada no Google. Cara, é um problema de projeto e tá dando merda lá fora.
Sim.
Aí eu tô no Brasil, ligo lá. Meu, com um problema aqui, eu quero. O quê? É, ninguém entendia o que eu tava dizendo. A Sony nem sabia do assunto. Aí eu fui na concessionária dos caras, falei, tá aqui, tô com um problema aqui, né? Ah, deixei que nós vamos olhar. Passa 2, 3 dias, eu ligo pro cara, e aí, o que que é? Ele falou, não, a gente vai repor o laptop pra você. Não, eu falei, pera um pouquinho, cara.
Sim.
Eu botei na tua mão, puta laptop. E o cara falou pra mim, você vai gostar. Eu fui lá, entrei, na hora que eu cheguei, eu virei a atração. Pô, você que é o seu Luciano, o cara veio, cara, me trouxe o laptop, o
máximo.
Botou na minha mão, falou, tá aqui, não sei o que, o senhor pode levar. Eu falei, mas e aí? Não, o senhor tem que assinar esse papel aqui, assinei o papel. Eu saí de lá, não entendi nada, né?
Isso.
Depois que eu fui olhar, cara, aquela merda tava queimando perna dos caras do mundo inteiro e os nego entrando com ações contra a empresa.
Isso.
Indo pra mídia social dizendo que ele era uma merda e vende.
Saiu barato, cara, esse vem
uma
laptop.
Ordem, cara, troque imediatamente pra calar a boca de todo mundo, que é um processo
de gestão de crise.
Exatamente
também. Isso. Porque agora eu vou te falar uma coisa. Você tá aqui trabalhando, esse seu laptop começa a pegar fogo, derreter, você grava um videozinho, coloca na sua rede social.
Sim.
Baita de um conteúdo, não é? Não. Sim. Ia atingir umas 10 mil pessoas.
Sim.
Que aí elas iam contar na festinha de família depois.
E você ia ver a cena, né?
Isso.
Ia ver a cena da coisa acontecendo.
Ia viralizar.
Ia ver a barata no saquinho. Tem uma barata, olha a barata aqui. Isso, cara, isso é um...
A coisa foge do controle. Sim. De uma maneira muito rápida. Muito rápida. E é um telefone sem fio também, né?
Sim.
De um... Você falou do rato numa Coca-Cola pro Coca-Cola derrete órgão das pessoas.
Sim.
É questão de um mês e quatro pessoas diferentes passando a... E depois você não controla mais esse tipo de coisa.
Bom, anos então, pelo que você está falando para mim, eu já estou entendendo que além do... Minhas despesas fixas vão aumentar.
Sim.
Além do meu contador e do meu advogado, eu vou ter que ter também o meu...
Relações públicas.
O meu relações públicas para gerir essa bagunça toda.
Sim.
Porque só com o advogado e o contador eu não consigo mais controlar essa...
Com o advogado você só vai poder resolver depois que já aconteceu o problema que você teve com o contador, que ele está te avisando que você não tem mais dinheiro.
Então aproveitando o embalo aqui, a gente vai para o nosso encerramento. Preciso dos seus préstimos, quero saber como é que a gente encontra vocês, me fará. O nome da empresa de novo, Motim.
Perfeito, nós somos a Motim, a primeira aceleradora de reputação do mundo. A gente está no Instagram e no LinkedIn, no @motim.cc.
@motim.cc.
Isso, casa a casa, motim.consultoria de comunicação, o CC.
Tá.
E eu...
Você tem um site, Motim?
A gente tem o site motim.cc.
Tá.
Tudo que você jogar lá, você vai inevitavelmente chegar em nós. E se quiser também, eu falo um pouco sobre comunicação, sobre esse processo de conexão de marca com negócios no LinkedIn também, aí silas.colombo, só me achar lá que conversa não falta.
Você está no Instagram também?
Não, só estou no LinkedIn.
Silas.colombo.
Perfeito, no Instagram eu só posto foto na praia e ninguém merece ver isso.
É isso aí.
Maravilha,
perfeito.
Muito obrigado.
Esse tema é muito legal,
sensacional,
cara. Dá pra ficar aqui horas e horas falando, mas a gente vai ter chance de voltar aí e falar um pouco mais.
Maravilha, muito obrigado pela chance de poder ter esse papo.
Valeu. Um abraço. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires, mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.